e senhores deputados, temos quórum, vamos dar início aos nossos trabalhos. Senhor Ministro, muito boa tarde. Esta reunião da Comissão acontece a requerimento do Bloco de Esquerda. Senhor Ministro, tem conhecimento dos termos do requerimento. O Bloco exerce um direito prestativo de convocação da audição do Senhor Ministro para um debate acerca da política de preços de combustíveis e, como é o conhecimento do Sr. Ministro, tivemos hoje da parte da manhã a Autoridade da Concorrência, que tratou do mesmo tema. Os deputados receberam, não sei se já está na posse de todos, mas pelo menos os grupos parlamentares têm já em seu poder uma cópia do relatório da Autoridade da Concorrência que foi entregue ao Ministério, que o Ministério endereçou à Comissão. Portanto, Sr. Ministro, estamos em condições de iniciar este debate. Vou dar a palavra, em primeiro lugar, ao partido requerente, o Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Luís Fazenda, faça o favor de dar a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputados, se me permitem duas notas prévias. Uma delas, acabamos de ler os números do Eurostat sobre o produto e verificamos que há uma quebra sensível no crescimento e uma má performance na zona euro. Eu creio que isto vale apenas para termos humildade no debate sobre a situação, bastante recomendável ao Governo, que há pouco mais de um mês nos garantia uma convergência com a média europeia, mesmo com a baixa dos nossos parceiros. Uma outra nota prévia é que, independentemente do relatório da Autoridade da Concorrência, que o Governo solicitou acerca do preço dos combustíveis, quando exercemos o direito potestativo de pedir a presença do Sr. Ministro para o debate sobre essa matéria, há mais de duas semanas ele ter-se justificado, independentemente do relatório. As conclusões do relatório eram previsíveis, mas, independentemente disso, podíamos ter feito um debate político. Não creio que nós ganhemos muito com uma espécie de manobras dilatórias sobre alguns problemas prementes da vida portuguesa. Entrando na matéria, e o nosso pedido é exatamente para debater a política de preços dos combustíveis, a escalada dos preços dos combustíveis, o relatório que nos trouxe a Autoridade da Concorrência não identifica vários itens que seriam importantes neste debate. Um deles, assumidamente pelo Presidente da Autoridade, não se analisaram os lucros das gasolineiras, nem os verificados, nem os previstos, antes e depois de impostos, o que nos deixa aqui uma margem de dificuldade de análise bastante grande acerca do que tem sido o comportamento das gasolineiras no mercado dos produtos refinados. O relatório também não identifica o momento da aquisição do produto a refinar e o momento da sua colocação em mercado. O Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência limitou-se a dizer que é prática corrente que se venda ao preço que se compra no mesmo momento, o que é uma prática que a nós nos parece exatamente o indício de que há uma convergência tácita de preços e há uma decalagem que permite uma manobra especulativa. A Autoridade da Concorrência encara que a especulação está toda a montante. Ora, esse mecanismo permite entrever, ele não foi quantificado, nem foi detectado, à partida é considerado como uma prática normal, esse mecanismo, ao invés, consideramos que há realmente também especulação na formação dos preços. O relatório é omisso sobre várias outras matérias, mas o eufemismo do paralelismo de conduta em relação às gasolineiras creio que é bem identificativo da dificuldade de combate a uma circunstância que é muito gravosa para os agentes económicos, para os consumidores, para o povo português em geral. Não podemos reconduzir tudo à análise da linha média de formação de preços na Europa sem abdicarmos dos instrumentos de política nacionais, diretos e indiretos. O relatório não consegue identificar porque é que as marcas brancas têm um preço de venda ao consumidor mais baixo do que os retalhistas dos postos de gasolina. Entendo, talvez, o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, talvez, porque comprimem margens na venda do retalho. Entendem outros que talvez não seja bem assim, que conseguem um melhor preço. Seja como for, essa área não é uma área menor, porque isso daí se dependeria da possibilidade de comprimir as margens em relação às gasolineiras. E isso mantém-se como mais uma zona obscura do relatório da Autoridade da Concorrência. Sr. Ministro, eu gostaria que me respondesse a algumas perguntas de caráter político que creio que se impõem neste momento. A primeira é porque é que o Governo não chama os dirigentes das companhias petrolíferas para discutir os preços e a escalada dos preços, a exemplo de outros governos na União Europeia. Qual é o fator inibitório de uma circunstância dessas no nosso país? Em segundo lugar, gostava de perguntar porque é que não ponderam, já que estamos de acordo que não é essencialmente no mecanismo fiscal que se deve mexer, essa é a nossa posição, não será a posição dos partidos mais à direita, mas porque é que não ponderam a possibilidade, não digo sequer de tabelamento de preços, não digo muito menos de subsídio às companhias, como se operou no passado, mas de um mecanismo de controle de preços, com definição de tetos, de acordo com médias comparadas, e com a garantia estrita de que os preços que estão a ser repercutidos no consumidor são aqueles que derivam do momento da aquisição e não daqueles que estão em autoinflacionar-se, aumentando as margens de lucro das companhias. Serão duas medidas, entre várias que podem vir a ser adotadas neste período, que não infringem nenhum dispositivo do Tratado de Lisboa, nenhuma regra contra a concorrência e que se impõem num período de crise, que é um período excepcional, e em períodos excepcionais deveriam existir medidas excepcionais. Que creio que mesmo para a consciência liberal e de funcionamento do mercado deste governo, são medidas mínimas que se impunham e que nem sequer beliscam a ortodoxia económica com que têm enfrentado estes problemas. De resto, o que nós temos a sensação é que o Sr. Ministro e o Governo como um todo têm vindo a assistir de braços cruzados ao desenvolvimento desta crise. A expectativa pelo relatório da Autoridade da Concorrência, que aliás saiu baldada até mesmo em relação às expectativas da imprensa económica e de certos círculos, não tem servido por outra coisa senão de biombo para a impotência, para a incapacidade e para a falta de iniciativa do Governo. Eu sei que o Sr. Ministro me responderá, bem, eu suscitei a questão na União Europeia, mas essa não é a resposta toda, muito menos é a resposta imediata. Eu sei que também é importante discutirmos a alteração dos paradigmas da energia, a alteração do modo de transportes, o desenvolvimento das energias renováveis, o plano de eficiência energética. Bom, mas isso tem sido o calcanhar daquilo de numerosos governos. E com certeza estaremos em convergência com esses objetivos. Agora, impõe-se, é neste momento, saber como é que pode o Governo intervir para travar esta escalada dos preços e para combater a especulação, pelo menos naquilo em que o Governo português pode combater a especulação. E o que nós entendemos atualmente, e já poderíamos ter discutido há duas semanas, é que o Governo, nesta matéria, está em branco. Muito obrigado.
Sr. Ministro, tem a palavra para responder. Sr. Presidente, Sr. Deputado, Senhoras e Srs. Deputados, o mundo está a sofrer um choque brutal em resultado do aumento das matérias-primas e do petróleo em particular. Trata-se de um choque verdadeiramente global. Todos os países que estão a ser afetados, só escapam os países produtores de petróleo. Desde 2002, o preço das commodities multiplicou por 3 e o dos combustíveis fósseis por 4. Desde o início do ano, o preço da gasolina aumentou 3,7% até abril e o do gasóleo 7,5%. O preço tem 3 componentes. O custo de refinaria, que é determinado no mercado a nível internacional,
representa um pouco mais de 30% do valor final de venda. A fiscalidade, que em Portugal está em cima da média da União Europeia, representa 60% do custo final. 59%, para ser mais exato. E depois há a margem de comercialização e os custos de transporte, que representam 9%. Pelo mundo fora, está-se a levantar uma grande onda de protesto relativamente ao aumento do preço da gasolina e do gasóleo. Não é só em Inglaterra e em França, que são os casos mais conhecidos, é também nos países de menor rendimento, por exemplo, no Sudeste Asiático, em que os governos estão incapacitados de continuar a subsidiar o preço dos produtos petrolíferos. Face a esta situação, uma estratégia de resposta tem de assentar forçosamente no seguinte: medidas estruturais para resolver os problemas estruturais e medidas conjunturais para minimizar o impacto deste aumento de preços, sobretudo nas famílias de menor rendimento e nas empresas com menos poder de mercado. O Governo, posso garantir isso, está muito atento a esta situação, sobretudo aos efeitos sobre as famílias de menor rendimento e sobre as empresas com menos poder. O Governo tem, e disso estou certo, uma estratégia verdadeiramente exemplar no que diz respeito à aposta nas energias renováveis e na eficiência energética. Portugal tomou iniciativas que muito poucos países tomaram. Portugal é considerado um verdadeiro exemplo a nível internacional em termos de objetivos, de dinâmica e de resultados já conseguidos. Em Portugal, felizmente, no nosso país, há um grande consenso sobre esta matéria. E acreditem, somos um caso quase único na Europa. A aposta nas energias renováveis é uma aposta ganha e aumentou de ritmo. Face a esta situação, aumentou de ritmo. Vou dar aqui alguns exemplos. O lançamento da terceira fase do concurso de atribuição de potência eólica, o lançamento de 3 barragens no âmbito do Plano Nacional de Barragens, no que diz respeito aos biocombustíveis, a atribuição de cotas de isenção no ISP e, uma medida importante, a possibilidade de incorporar até 20% de biocombustível. No que diz respeito à biomassa, já foram adjudicados, ou têm data marcada para adjudicação, 8 centrais, o que representa 60% da potência instalada. E, como sabem, em abril foi aprovado o Plano Nacional de Eficiência Energética. No que diz respeito a medidas para amortecer este choque petrolífero, estão a ser desenvolvidas 2 linhas. A primeira é de apoio às famílias de menor rendimento. E, nesse sentido, foi decidido aumentar o abono de família para o primeiro e segundo escalões, o que implica uma despesa adicional de 120 milhões de euros e o congelamento dos espaços sociais para o transporte intermodal nas regiões de Lisboa e do Porto. A segunda linha é medidas de apoio às PMEs. E, nesse sentido, destaco 3 medidas concretas. A forte aceleração do CREN, reduzindo o prazo médio de resposta às empresas para 62 dias. Ao contrário do que sucedeu no QCA3, a possibilidade de avançar até 35% do investimento das empresas, desde que apresentem faturas, 5%, e o lançamento de uma linha de crédito unificado no valor de 600 milhões de euros. Como sabem, a Europa é particularmente vulnerável ao choque do petróleo, porque importa mais de metade da energia que consome. A Europa tem forçosamente de criar uma estratégia de resposta a este problema. Por isso, como é sabido, entendi escrever uma carta à presidência eslovena e aos comissários Verheugen e Piebalgs, no sentido de levar para Bruxelas este debate, no sentido de ser formulada uma estratégia europeia para responder ao choque do petróleo. Portugal ainda é mais independente da Europa do que diz respeito às importações de energia e está a ser muito afetado pela alta do preço da gasolina e do gasóleo. O preço do petróleo, como sabem, multiplicou por 6 desde 2002 e, em euros, multiplicou por 4. Desde 2002, o preço do petróleo, em euros, multiplicou por 4. Chama-se isto um grande choque sobre as nossas economias. A origem deste choque tem 3 razões principais que vale a pena mencionar. Primeiro, o aumento de procura proveniente de países que têm milhares de milhões de habitantes, o que, em termos de oferta, leva as companhias de petróleo a utilizarem técnicas que têm um custo marginal mais elevado, o que ainda por cima é agravado pelo facto de, na última década, o investimento na atividade de prospeção e exploração ter sido muito menor do que o necessário. Essa é uma primeira razão. Segunda razão é a incerteza geoestratégica, nomeadamente sobre dois países que se encontram entre os três países que têm as maiores reservas de petróleo do mundo. Cumpre aqui recordar que o anterior governo apoiou explicitamente a invasão do Iraque. O Iraque tem as terceiras maiores reservas de petróleo do mundo. Não admira que, com a incerteza que há neste momento sobre o Irão e o Iraque, que são respectivamente o número 2 e 3 a nível mundial de reservas de petróleo, a situação cria incerteza que se traduz sobre os preços. Finalmente, há a entrada dos fundos especulativos sobre o mercado das commodities, e isso é muito claro, uma vez que o preço do petróleo tinha aumentado em euros, de 40 para cerca de 60 dólares de euros até agosto do ano passado. Em agosto do ano passado verifica-se a crise do subprime e desde então o aumento do preço do petróleo acelerou brutalmente. É opinião unânime que os fundos especulativos internacionais estão a ter um fortíssimo impacto na determinação do preço dos petróleos e, sejamos claros, isso é uma consequência muito negativa da globalização. A globalização, assim, coloca riscos porque a atividade especulativa permitida por esta especulação está a causar sofrimento a milhares de milhões de pessoas em todo o mundo. Qual é a solução para este problema? Primeiro, é uma estratégia clara de redução da dependência dos combustíveis fósseis através de uma aposta nas energias renováveis e na eficiência energética. Em segundo lugar, a Europa tem de desenvolver uma iniciativa ativa a nível diplomático com os países produtores de petróleo, que neste momento confessam que eles próprios perderam muito o controle da situação. Em terceiro lugar, temos de debater a nível europeu a regulamentação ao nível da especulação financeira sobre os mercados de commodities. E finalmente, a nível nacional, temos de apoiar medidas de apoio às famílias de menores rendimentos e às empresas com menos poder. É muito claro que estamos perante uma situação que nos ultrapassa como país. A principal lição a reter é que estamos perante um choque de natureza estrutural que exige políticas estruturais. Passámos a viver num mundo de energia clara. As políticas estruturais vão envolver todos os setores da nossa economia: transportes, habitação, comércio e indústria. Todos eles vão ter de se adaptar. O Governo está totalmente consciente, ao contrário, aliás, do que sucedeu com governos anteriores, da importância de uma estratégia para reduzirmos a nossa dependência dos combustíveis fósseis. Disso é exemplo a aposta nas energias renováveis e a eficiência energética. A estratégia do Governo passa, essencialmente, por três pressupostos. Primeiro, estamos a sofrer um choque externo que, infelizmente, não podemos influenciar, salvo lançar um debate sério a nível de Bruxelas. Depois, uma consciência muito forte que temos de lançar todas as medidas de mudança estrutural a médio prazo e que essas medidas estão corretas. Em terceiro lugar, entendi solicitar ao órgão competente, à Autoridade da Concorrência, um estudo sobre se não estaria a haver impedimento ao normal funcionamento do mercado, nomeadamente através de uma atuação que indiciasse um comportamento de cartel ou abuso de posição dominante. Eu acredito que esta estratégia é a estratégia correta, porque incumbe a uma entidade independente verificar se as regras de concorrência estão ou não estão a ser respeitadas e propor as mudanças necessárias. Compreendo perfeitamente que este aumento do preço da gasolina e do gasóleo está a causar uma enorme preocupação, mas devemos resistir a tomar medidas que, no longo prazo, criam muito mais problemas do que aqueles que resolvem. Peço que termine, Sr. Ministro. Queria falar rapidamente sobre os preços da energia e depois concentrando sobre o gasóleo e sobre a gasolina. Há a ideia de que os preços da energia são, em termos globais, mais elevados do que no resto da Europa. Isso não é verdade. Isso não é verdade. No que diz respeito à eletricidade, os preços da eletricidade em Portugal estão em linha com a média europeia. As tarifas são ligeiramente inferiores para clientes domésticos e ligeiramente para clientes domésticos e para industriais. No gás, também estamos em linha com a média da União Europeia. O gás e a eletricidade são mercados regulados. O mercado dos combustíveis líquidos é um mercado totalmente liberalizado. Como é sabido, foi totalmente liberalizado por decisão do anterior governo em 2004. No que diz respeito ao preço da gasolina e do gasóleo, vamos só aqui apontar o que me parece essencial. Em termos de nível, em abril o preço era de 1,41 euros contra 1,36 na União Europeia em média, ou seja, havia uma diferença inferior a menos de 4%. Em termos de aumento, desde o início do ano, os preços subiram essencialmente o mesmo na média da União Europeia e em Portugal. A fiscalidade pesa sensivelmente o mesmo na União Europeia e em Portugal. No gás óleo, verifica-se rigorosamente o mesmo. No que diz respeito à fiscalidade sobre os produtos petrolíferos, como para aqui salientar uma coisa, é que desde 2004 o peso da fiscalidade tem vindo paulatinamente a baixar. Portanto, em termos de preço de gasolina e de gás óleo, Portugal é um país tipicamente europeu. As grandes diferenças verificam-se relativamente à Espanha, pelo facto de a Espanha ser um caso singular no contexto europeu, devido a ter uma fiscalidade mais baixa. É importante termos em conta o pronunciado pela Autoridade da Concorrência. A Autoridade da Concorrência recomendou medidas destinadas a assegurar que não há limitações injustificadas ao armazenamento dos combustíveis líquidos. Nesse sentido, decidi solicitar imediatamente à Galp para que passe a disponibilizar ao mercado a informação de natureza anteriormente confidencial sobre a estrutura de custos e proveitos da atividade de armazenamento e transporte. É importante que o mercado passe a ter esta informação sobre a estrutura de custos e proveitos da atividade de armazenamento e transporte da Galp. Em segundo lugar, são sabidas as medidas de apoio às famílias de menor rendimento, as famílias de apoio às PMEs, e acelerar medidas de defesa do consumidor, e queria aqui invocar três. Em primeiro lugar, a instalação que estava prevista, mas que passa a ter caráter de urgência nas autoestradas, sobre informação do preço das diferentes gasolineiras, sendo que o custo de instalação dos painéis será suportado pelas empresas petrolíferas. Em segundo lugar, a redução dos prazos de licenciamento e a simplificação dos pedidos exigidos aos promotores, salvaguardando os aspectos de segurança. Em terceiro lugar, a criação de um site para o consumidor, patrocinado pela Direção-Geral de Energia, que permita consultas sobre os melhores preços através de telemóvel. Era isto que me incumbia dizer. Resumindo, aspectos estruturais devem ser resolvidos com políticas estruturais. O impacto sobre as famílias de menor rendimento e as empresas de menor poder devem ser minimizados. Tanto quanto possível, estamos perante um choque de dimensão verdadeiramente global, tem um impacto muito forte sobre a Europa, altamente dependente do petróleo, dos combustíveis líquidos, está a ter um efeito muito forte sobre a economia portuguesa, em particular sobre as famílias de menores rendimentos e as empresas de menor poder. O Governo está muito atento a esta situação, seguimos isto com uma base diária, estamos a desenvolver todos os esforços a nível europeu e também no nosso país. Vamos iniciar a ronda. Tem a palavra o Partido Socialista. Não tenho indicação de qual é o deputado que vai usar da palavra. Sr. Deputado Jorge Seguro, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro da Economia e Inovação.
Só um momento, Sr. Deputado. Sr. Deputado, apesar de ir, por favor. Era só, senhor, se a memória não me falha, nestas audições, agora passava pelo principal partido.
Senhor deputado Rosário Barros, esta audição é realiza-se ao ouvido número 3 do artigo 104. Há um partido requerente que tem,
sim,
que usa da palavra em primeiro lugar, depois usam da palavra... Senhor deputado, não é assim? Peço desculpa. Depois usarão da palavra os grupos parlamentares, por ordem decrescente, dos partidos segundo a sua representação proporcional.
Muito obrigada.
A deputada Rosário Água sabe, quando as audições se verificam ao abrigo do número 2 do artigo, sendo do mesmo artigo, quem usa a palavra em primeiro lugar é o PSD, que é o maior partido da oposição, depois o PS, depois os restantes partidos, por ordem decrescente da representação parlamentar. Tem a palavra o PS, o deputado Jorge Seguro, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, portanto, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, pela presença e também pela exposição que nos fizeram, que vem tudo a propósito, em face da audição que hoje ocorreu aqui mesmo na Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional, da Autoridade da Concorrência e a pedido do Partido Socialista. O PS, nesta questão, manifestou a intenção de ouvir os reguladores, neste caso, o regulador, a Autoridade da Concorrência, porque entendemos que há dúvidas quanto à formação dos preços dos combustíveis, que hoje a Autoridade da Concorrência veio esclarecer em muitas questões. Todavia, quanto a nós, há uma questão que eu acho que deve ser posta na discussão logo no início, e que tem a ver com o facto de Portugal ter claramente, nos últimos 3 anos, uma estratégia e uma política para a energia. E a nossa reflexão tem a ver com o seguinte: como estaríamos nós se não tivéssemos neste momento a trabalhar, quer ao nível das renováveis, quer ao nível da eficiência energética, quer também ao nível de encontrarmos fontes de energia primárias, em especial no nosso país. Este percurso que está a ser feito pelo Governo do PS deixa-nos orgulhosos, porque achamos que é este o percurso que deve ser feito do ponto de vista político, do ponto de vista económico e do ponto de vista do desenvolvimento da economia em Portugal. Essa questão, para nós, é essencial e, aliás, é reconhecida pela generalidade de todos os partidos em relação a esta questão. Na Comissão Eventual para o Acompanhamento das Questões Energéticas, de que eu faço parte, tem havido aqui uma discussão muito grande e, neste sentido, e num sentido construtivo, porque entendemos que tem de ser feito um debate muito sério. E acho que o Governo tem feito aqui muito bem e o seu papel de encontrarmos, na questão da energia, encontrarmos mais soluções, mesmo quando nos surgem problemas e crises, como é o caso de agora, que é uma crise internacional, que é uma crise mundial, e que nos estamos obrigados a encontrar alternativas para a ultrapassar. Há partidos que defendem a diminuição pura e simples dos impostos. Essa parece ser sempre a questão mais fácil, a questão mais simples para um problema deste género. É, com certeza, aquela que todos, de um ponto de vista populista, todos gostam de encontrar num problema destes. Mas há aqui uma questão que é o seguinte: o que é que aconteceria no mercado internacional se os governos fizessem cedências deste género ao nível da diminuição dos impostos, e quem é que ganharia com isto? Não seriam, efetivamente, os especuladores. É uma questão que eu gostava de ter a opinião do Governo, da opinião do Sr. Ministro, em relação a esta questão. Queremos registar com muito agrado a informação e o esforço que vai ser feito, que tem a ver com a informação aos consumidores. Na nossa perspectiva, consumidores mais bem informados são consumidores que podem se defender melhor de todos os outros agentes na concorrência. E, portanto, a existência de painéis indicativos dos preços dos combustíveis à entrada das autoestradas, por um lado, mas também este anúncio que tem a ver com o facto de a Galp passar a disponibilizar uma informação que até agora era confidencial e que tem a ver com os custos de armazenamento e transporte, parece-nos muito, muito relevante, tanto mais que uma das questões que se colocava sobre este tema era precisamente a da existência ou não de unbundling. A nosso ver, a questão, a aposta nas hídricas, e falando agora não especialmente em relação àquilo que se passa em relação aos combustíveis líquidos, mas aquilo que se passa em relação à produção de eletricidade, nas hídricas, na eólica, no solar, na biomassa, nos biocombustíveis, onde Portugal sucessivamente tem vindo a ultrapassar as metas que estavam traçadas pelo anterior governo, as metas que estavam traçadas pela União Europeia, devem-nos deixar achar que temos um futuro com soluções para a frente. Esse trabalho que está a ser feito é um trabalho que é de todo relevante para este combate que tem a ver com os novos paradigmas do consumo da energia. Finalmente, queria fazer uma pequena reflexão que tem a ver com o preço dos transportes. Nós tivemos já medidas que foram anunciadas que têm a ver com os transportes públicos. Entendemos que esta não é uma área que tem especificamente a ver com o Ministério da Economia. Gostava que o Sr. Ministro nos pudesse falar sobre isso, nomeadamente o que é que está a ser dado de apoio às empresas também neste setor, porque acima de tudo há grandes mudanças que todos nós temos de perceber que existam a existir no mundo atual e têm a ver com a mudança de paradigma ao nível dos combustíveis. E, portanto, queria perceber o que é que as empresas podem ter aqui em termos de ajudas neste embate. E para já era só. Muito obrigado.
Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Começando pelo papel dos especuladores, eu creio que estamos todos de acordo e basta olhar para a evolução não só do preço do petróleo, mas também das commodities, do que se está a verificar desde o mês de agosto, com a saída dos fundos do subprime e do mercado de ações para o mercado das commodities, os preços subiram em flecha, causando dor em milhares de milhões de pessoas por todo o mundo. E para quem acredita nas virtudes da globalização, e a globalização é extremamente importante, porque permitiu a países como a China e a Índia saírem de um patamar de pobreza no qual se arrastavam há décadas e acederem a um nível de desenvolvimento muito mais próspero. Portanto, para quem acredita na globalização, é muito perturbador estes fenómenos negativos que causam sofrimento a milhares de milhões de pessoas pelo mundo fora. É uma manifestação muito negativa, é um aspecto muito negativo da globalização, que deve ser combatido sob pena de colocar em risco a própria globalização. Esta especulação selvagem causou danos enormes, como sabem, ao nível dos sistemas financeiros a nível internacional. Felizmente, tudo indica que o nosso sistema financeiro foi poupado a esse problema e logo a seguir cria-se esta subida em flecha do preço das commodities. Isso dá muito mau nome à globalização e quem acredita na globalização, infelizmente somos muitos, devemos propor regras de ordenamento daquilo que deve ser permitido e não permitido, de forma a que a atividade dos especuladores não cause este tipo de prejuízo. No entanto, não nos enganemos. O essencial é que nós passamos a viver num mundo de energia cara. Acabou o mundo de energia barata. A chegada da China e da Índia ao mercado alterou radicalmente o paradigma e isso, mais a questão das alterações climáticas, obriga a que nós olhemos para o futuro de uma forma diferente. É sabido que em Portugal existe um enorme consenso sobre aquilo que temos de fazer para enfrentar este novo paradigma. Felizmente, digo felizmente, porque não pensem que em França, em Inglaterra, na Alemanha, existe o mesmo consenso. É uma grande vitória de todos nós termos, cada um a seu nível, contribuído para a criação deste consenso. Temos uma política que é muito clara, que já tem resultados concretos e que é fruto da admiração internacional do que está a passar no nosso país. E eu creio que este é o rumo correto. A aposta nas energias renováveis, a aposta na eficiência energética. No que diz respeito à defesa de consumidores, quando eu falei nos 9% do preço final da gasolina e do gasóleo, portanto, 9% de 1,5€ que custa o litro de gasolina super, infelizmente, 91% é determinado por fatores que nós não podemos controlar, que é o preço internacional do petróleo e a fiscalidade, sendo a nossa fiscalidade igual à média da União Europeia. O que nós temos de ter é a garantia absoluta de duas coisas. É que esses 9% não estão a ser influenciados por um comportamento de cartel ou abuso de posição dominante. E por isso eu fiz questão de pedir à autoridade da concorrência para se pronunciar sobre esse assunto e acreditem que é uma atitude muito honesta da minha parte, porque eu com isso atei as minhas mãos ao pedir ao relatório à autoridade da concorrência e ao dar a garantia ao Parlamento que o entregaria aqui no próprio dia que o recebesse, eu atei as minhas mãos àquilo que uma entidade independente iria pronunciar-se. Seria inadmissível se já não bastava o que as famílias com menores rendimentos e as empresas com menos poder estão a sofrer, se houvesse algum indício de um comportamento de cartel ou abuso de posição dominante. Mas, tendo isso sido negado, essa evidência negada pela autoridade da concorrência, nós temos de tentar ir mais além, ou seja, temos de ter em conta o que a autoridade da concorrência disse, mas temos de ir mais além. E temos de ir mais além em dois sentidos. Em primeiro lugar, adotando as nossas próprias medidas para promover mais concorrência e mais transparência no mercado. Por isso eu aqui falei do compromisso da Galp de passar a publicar regularmente informação detalhada sobre a estrutura de custos e proveitos na sua atividade de regulação, de transporte e armazenamento. É muito importante que o mercado seja tranquilizado que, no que diz respeito ao armazenamento e transporte, terceiros têm um acesso livre e que os preços são preços que são devidamente justificados. Por outro lado, todas as medidas de impacto mais imediato de defesa do consumidor, e aí apresentei três, que é acelerar esta instalação dos painéis nas autoestradas, cumpre-me só esclarecer que não é à entrada das autoestradas, é 2 km antes das estações de serviço. Era uma questão que se arrastava há muito tempo. Entendi que, se não havia um acordo sobre quem ia financiar a instalação destes painéis, então cumpria às gasolineiras fazerem. Acelerar o processo de licenciamento de novas estações de serviço. Temos de simplificar isso. Foi aqui muito justamente referido os preços praticados pelas operadoras de linha branca. Então temos de favorecer a entrada no mercado a quem assim o pretender e temos de facilitar esta entrada o mais possível. Por outro lado, medidas também eram reclamadas há muito de haver sites devidamente com informação fidedigna. Já há alguns com informação, mas que não é devidamente atualizada, para serviço do consumidor, que em qualquer região do país onde esteja, deve ter a possibilidade de se informar quais são os postos que estão a praticar os preços mais baixos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem em seguida a palavra o PSD, através do Sr. Deputado. A Sra. Deputada Rosário Magnus, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, como sabe, tivemos hoje aqui de manhã o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, que no decurso da sua exposição nos foi dando conta das conclusões deste relatório que foi feito a seu pedido. Eu gostava de começar por dizer, Sr. Ministro, que nós nunca tivemos muitas expectativas em relação a este relatório. E com a apresentação deste relatório hoje mesmo, achámos até que foi um bocadinho confrangedor. Porque, no fundo, aquilo que o Sr. Ministro pediu foi alguma coisa que é a missão implícita e primeira da Autoridade da Concorrência. E, portanto, não estávamos à espera que a Autoridade da Concorrência fosse emitir um relatório que contrariasse ou desse informações substancialmente diferentes daquelas que publica com frequência trimestral no seu site, através da newsletter e sobre este mercado. Portanto, nós nunca nos tivemos qualquer dúvida que este relatório seria relativamente inócuo, mas mais do que isso, porque é a parte frustrante da questão, é que ele não nos iria fornecer informações ou dar pistas que nos pudesse ajudar a ver um caminho para a resolução deste problema. E, portanto, também acreditamos que isso não tenha sido surpresa para o Sr. Ministro, aliás, porque a legislação até prevê que é a própria Direção-Geral de Geologia que deve e que tem a obrigação de comunicar à Autoridade da Concorrência todas as informações ou indícios que tenha sobre abuso de poder ou de práticas anticoncorrenciais. Isto é uma direção que depende diretamente de si e, portanto, não faria sentido outra coisa. Não nos deixámos, digamos, enganar perante esta operação, que do ponto de vista da aparência é muito coerente. É muito coerente a sua parte. Temos aqui um problema, depois vamos dizer à concorrência, faça lá um estudo. Depois do estudo, o Governo, com muita responsabilidade, toma uma posição. Mas, de facto, não corresponde, no nosso entender, minimamente à verdade, porque aquilo que está dito aqui, ainda para mais em conclusão, é que estas recomendações que aqui estão, as conclusões são iguaizinhas àquelas que ouvimos aqui do anterior Presidente da Autoridade da Concorrência há 3 anos atrás. Portanto, não adiantam nem atrasam. São as mesmas, Sr. Ministro. E preocupante é também, e eu gostava de questionar sobre isso, é que estas recomendações que aqui estão são aquelas que faziam parte de uma recomendação anterior, que tem 3 ou 4 anos. E, portanto, e o Sr. Ministro já aqui veio hoje adiantar algumas das medidas que vai tomar, que não são mais do que concretizar aquilo que a Autoridade da Concorrência já tinha há muito recomendado e algumas que a própria lei já consagra. E, portanto, o que estamos é perante um atraso evidente de ação do Governo perante uma situação que mais do que justificava, não agora que estamos todos em aflição, especialmente os mais pobres, mas há muito tempo. Gostava também de dizer, Sr. Ministro, que não somos, não lemos totalmente da mesma maneira quando o Sr. Ministro diz este relatório deixa-nos absolutamente tranquilos. Está tudo bem, não temos que nos preocupar por aqui, tudo o que temos a fazer é dar mais informação ao mercado, pôr os tais cartazes nas autoestradas, ajudar um bocadinho a que haja mais transparência, mais informação, porque consumidores mais informados são consumidores mais habilitados a decidir a melhor, porque o resto não há nada a fazer. Sr. Ministro, não é tanto assim, porque, de facto, o relatório tem aqui suspensórios. Tem aqui suspensórios. O que o relatório diz é que, de acordo com as informações que tem disponível, não é possível identificar infrações. Considera não dispor à data de elementos substanciais que lhe permitam concluir pela existência de uma infração. E depois até fundamenta isto pela negativa, o que é uma coisa muito curiosa. E diz que há ausência de indícios inequívocos. Ou seja, os indícios existem. Não são inequívocos. E depois diz também que o paralelismo, que existe paralelismo de comportamento, mas não há certeza que ele resulta apenas de uma adaptação inteligente de comportamentos estratégicos. Portanto, este relatório contém, nestas duas pequenas frases, alguns suspensórios que nos fazem ter a certeza que, aliás, foi reconhecido pelo Presidente da Autoridade da Concorrência há pouco de manhã, que houve muita coisa que não foi analisada. E porquê? Porque não houve tempo. Nomeadamente, a questão da formação das margens, por exemplo, da Galp, das petrolíferas, de quem tem posição dominante no mercado, e ele até adiantou estar disponível para avançar este estudo. E era uma das questões que eu lhe queria pôr, se o Sr. Ministro, uma vez que até o Presidente da Autoridade já manifestou essa abertura, se vai avançar nesse pedido de informação mais detalhada agora, que é de uma análise às margens das petrolíferas, e no fundo estamos a falar sempre do mesmo, quando falamos de lucros ou de margens, estamos a falar da mesma coisa, porque no fundo, Sr. Ministro, há uma coisa que é clara para nós. Não há muitos países em que aconteça, como em Portugal, em que uma subida de preço no mercado internacional se faz repercutir quase automaticamente no preço de venda, e quando acontecem reduções de preço, essa automaticidade não acontece. E é isso que é preciso ser avaliado. E, aliás, este relatório da concorrência reporta-se a um período que não é um período materialmente aceitável, é um período muito curto, Sr. Ministro. Meia dúzia de meses de 2008 dizem muito pouco. Merecia que esta análise fosse feita sobre um prazo temporal mais alto e se apanhassem subidas e descidas de combustível para, efetivamente, nós sabermos... Eu vou já terminar. Se não existem, de facto, abusos na formação destes preços. Aliás, a questão, julgo eu, hoje ficou clara. Nós temos, até porque o Sr. Ministro há bocado falou nos preços nos custos logísticos, o Sr. Presidente da Autoridade falou deles como sendo imateriais, porque de facto estamos a falar de 1, 2 cêntimos, etc. E, portanto, isto remete-nos para uma área que é a área do custo da transformação. O que nós, julgo eu, precisamos de saber é qual é uma análise do preço que a matéria-prima tem no custo de produção das refinarias e qual é que é o custo da matéria-prima e da transformação no preço de venda final. E estou, mais uma vez, a falar de margens. E, por isso, era muito importante que o Sr. Ministro dissesse que está disponível para isso. Gostava também de o questionar sobre o seguinte, sobre a lei de bases deste setor que está por regulamentar há 3 anos, que o Sr. Ministro, na altura, falou, e que prevê uma coisa que é hoje defendida por muitos analistas especialistas nesta área, que é a separação inequívoca entre a produção e o transporte. Isto está previsto nesta lei e hoje não ouvimos aqui falar sobre essa questão. Ora, nós não nos podemos adiar do facto de haver aqui, objetivamente, e no que diz respeito à refinação, um monopólio. Existe. Há 2 refinarias que são da Galp. E por isso gostávamos de saber, o Sr. Ministro no passado falou desta questão, este é um modelo que foi seguido pelo setor elétrico, hoje funciona na eletricidade, aliás, onde se com o resultado...
Deputada, mais uma vez peço que termine.
Eu vou já terminar.
Para se poderem controlar as intervenções.
Este é um modelo que já é seguido para a eletricidade, aliás, com alguns reflexos positivos pela intervenção da EF no custo das tarifas, e gostava de saber qual é a opinião do Sr. Ministro num caminho destes para aplicar a este setor. Obrigado.
Vamos responder até a palavra ao Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, a última coisa que eu acho que vale a pena é estar a classificar de confrangedor o relatório da Autoridade da Concorrência. Ele é o que é e deu seguramente informações importantes. Relativamente à informação publicada numa newsletter ou num relatório, todos nós estamos de acordo que tem uma natureza completamente diferente. Uma newsletter é um documento curto e regular. Estamos perante aqui uma situação em que precisávamos ter uma visão verdadeiramente global. Foi por isso que eu solicitei, e creio que fiz muito bem, a Autoridade da Concorrência para produzir um relatório. Mesmo assim, no que diz respeito às medidas propostas na newsletter da Autoridade da Concorrência, eu já agora permitia-me recordar que o governo do Partido da Senhora Deputada nem essas medidas pôs em ação. Portanto, eu já não digo medidas de um relatório global, mesmo medidas de uma newsletter foram incapazes de expor em ação. Relativamente à questão das leis de bases, cumpre aqui clarificar uma questão, porque não pode ficar no entendimento de ninguém que estamos a viver num vazio jurídico. Não, nós estamos a viver num regime legislativo perfeitamente identificado e que, aliás, sofreu as mudanças mais importantes das últimas décadas. Qualquer governo tem uma estratégia para o setor de energia, tem o atual governo, uma boa estratégia, tinha o anterior governo uma estratégia que eu qualifico de má, porque era uma estratégia no sentido de criar monopólios e que não apostava nas energias renováveis, e os anteriores governos também tinham estratégias. Depois, os governos podem ter ou não ter a iniciativa de publicar leis de bases. Leis de bases são leis para subsetores do setor da energia. Portanto, há uma estratégia para o setor da energia e depois leis de bases que são princípios gerais para os diferentes subsetores, caso da eletricidade, do gás e do petróleo. Como eu há bocado tive a oportunidade de referir, nós estamos a falar de 3 subsetores distintos. Eletricidade e gás são setores fortemente regulamentados e que sofreram uma enorme transformação nos últimos 2 anos, está toda a gente de acordo. Por isso, era necessário estar a substituir a legislação avulsa que se referia a uma realidade distinta por decretos regulamentares e fazer isso muito rapidamente, porque senão havia uma coisa muito simples, é que as mudanças não podiam ser postas em prática. Há o setor do petróleo, que é um setor distinto. Esse setor foi totalmente liberalizado em 2004. E, portanto, há relativamente pouco a fazer em termos de produção legislativa, salvo simplificar uma série de decretos-leis que se arrastam há anos. Eu diria que o mais importante é 86, quando Portugal aderiu à então CEE, e o último é o de 2004, por iniciativa do anterior governo, que foi a liberalização total do mercado, mas outros instrumentos legislativos extremamente importantes, como, por exemplo, a gestão das reservas petrolíferas. Portanto, trata-se de decretos regulamentares para clarificarem um número limitado de questões num mercado totalmente liberalizado e, sobretudo, darem um enquadramento comum à legislação dispersa. Portanto, é muito claro aqui que nós não vivemos num vazio legislativo no que diz respeito a qualquer subsetor da energia. Foi aqui feita uma referência que, em minha opinião, ou não ouvi bem, ou é uma grande confusão entre a atividade de produção e a atividade de transporte e armazenamento. A atividade de produção nas refinarias, naturalmente, pode instalar uma refinaria em Portugal, a empresa que quiser. Está sujeito ao regime de licenciamento, desde o momento em que cumpre as normas ambientais e outras normas em vigor no nosso país, é uma atividade totalmente liberalizada. O preço à saída da refinaria é comparado com algo que tem uma cotação diária muito transparente, que é o preço de importação diretamente de gasolina e de gasóleo, ou seja, pode-se importar petróleo e transformar em gasolina ou gasóleo, ou pode-se importar diretamente. E, portanto, se o preço da gasolina e gasóleo refinados em Sintra for mais elevado que o preço internacional mais o custo de transporte, então quer dizer que a refinaria deixa de funcionar. Se for mais baixo, não tem qualquer incentivo para o fazer. Portanto, há um grande alinhamento, e é um alinhamento que se verifica quase a todo o instante, entre o preço internacional da gasolina e do gasóleo e o preço da refinaria, descontados os custos de transporte. Essa parte do mercado é totalmente liberalizada, repito que pode instalar uma refinaria em Portugal, quem assim o entender. Outra questão é a questão do armazenamento e do transporte. Como se sabe, um termo que agora se usa muito na imprensa económica e a nível internacional, que é a questão do unbundling. O unbundling é a separação dos ativos de transporte e armazenamento. Eu queria vos dizer uma coisa. Sobre esta questão não há o mínimo consenso a nível europeu. No que diz respeito ao gás e eletricidade, Portugal foi um dos três países da União Europeia que o fez. Quer dizer que 24 países não o fizeram. E agora está em discussão, por exemplo, a criação do mercado interno de eletricidade. É uma coisa que eu vos posso garantir. A Europa está totalmente fracionada relativamente a este tema. Porquê? Porque não existe certeza, infelizmente, sobre o bem fundado do unbundling. E, mais do que isso, agora parece que vou ultrapassar o meu tempo, é porque há várias formas de unbundling. O unbundling visa assegurar transparência na atividade de transporte e armazenamento. E há muita forma de conseguir isso. Há, constituindo uma empresa independente que publica contas, que é o chamado unbundling legal, ou há outra opção, que é uma opção radical, que nós seguimos, porque eu estava convencido do bem fundado disso, no que diz respeito ao gás e eletricidade, que é pura e simplesmente separar a atividade de gás e eletricidade. Já que estou a falar nisso, há quem diga que a Galp está aqui a ser favorecida. Bem, não foi favorecida no dia em que se retirou os ativos de transporte e armazenamento de gás. Isso posso garantir. Portanto, a Galp não está, nem tem de ser favorecida. Agora, mais do que estarmos com discussões filosóficas sobre o unbundling deve ser assim ou assado, é necessário imediatamente darmos passos concretos para que o mercado, para que os agentes económicos tenham informação segura sobre o processo de custos e receitas ao nível do armazenamento e do transporte. Foi por isso que eu, hoje mesmo, assegurei que a Galp passe a fornecer informação que anteriormente era confidencial, informação ao mercado, portanto não pode ser dados cozinhados internamente para justificar algo que não existe, é dados fornecidos ao mercado sobre a estrutura de custos e de receitas exatamente na atividade de transporte.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Alder Amaral, tem a
palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. E, antes de mais, gostava de registar uma mudança do discurso do Governo, que se ouve agora e bem estas semanas, porque até agora o Governo dizia, bom, e vou só ler uma passagem do discurso de Natal do Sr. Primeiro-Ministro, que era: vencemos a crise orçamental dos últimos anos, neste ano cresceremos também já próximos de 2%, maior crescimento dos últimos 6 anos, o que vem confirmar que a nossa economia prossegue de forma consistente uma trajetória segura de crescimento. Portugal está bem preparado para enfrentar os desafios e as incertezas. Ou seja, aquilo que era os méritos só do Governo nos bons resultados, que nada tinha a ver com a conjuntura internacional, agora, pelos vistos, a culpa é toda da conjuntura internacional. O Sr. Ministro já fala no sofrimento que graça pelo mundo, na globalização. Mas vamos então falar num sofrimento que graça cá dentro, Sr. Ministro. O estudo que hoje tivemos acesso de manhã é insuficiente, claramente. Há suspeitas de vários aumentos à mesma hora, com diferenças muito pouco significativas. Nada concluiu. Concluiu que não há ilícito, ou seja, não apanhamos nenhum fax, nenhuma chamada telefónica, nenhum jantar ou nenhum encontro entre operadores para combinar preços. Mas não se foi, e isso o Sr. Presidente da Autoridade reconheceu, tão longe quanto se deveria. E aquela ideia, mas tem dois dados muito importantes, que são os dados, que dois pilares que influenciam o preço dos combustíveis é a refinaria e os impostos. O transporte e o armazenamento têm, segundo a Autoridade da Concorrência, uma incidência muito menor. Mas eu também gostava de ver, no fundo, dados da Direção-Geral de Energia, que não é bem verdade que Portugal está na média europeia nos impostos. Há alguns países que têm, no preço do combustível, por exemplo, do gasóleo sem imposto, mais alta que Portugal, como, por exemplo, a Itália, mas a Alemanha é menor. Por exemplo, a Grécia é menor, é maior. Mas a maior parte dos países, tirando esses dois, são quase todos, o preço do combustível sem imposto em Portugal é maior. Já assim, se compararmos com Espanha, aí, de facto, a coisa ainda se complica mais. Bom, temos uma incidência de impostos, como o Sr. Ministro acabou de conhecer, de 60%, e, portanto, era a diferença com Espanha, e aqui, a não ser que o Sr. Ministro, que andou aí perto, mas não foi tão longe como o Sr. Presidente da Autoridade, escolha os vizinhos, que é que os vizinhos acontecem na vida e na história das nações, os vizinhos acontecem. E nós dava jeito de mudar de vizinhos, assim, sempre que houvesse um relatório internacional, nós íamos adaptando-nos ao vizinho, que é para termos sempre resultados razoáveis. Mas neste momento temos a Espanha, e a Espanha tem, de facto, uma carga fiscal menor que Portugal. Por exemplo, só no diesel, em ESP, a Espanha é 36,4 cêntimos por litro, e Portugal, Portugal tem 36,4 e a Espanha tem 30,2. Na gasolina, em ESP, Portugal são 58,3 e a Espanha são 39,6. Portanto, isto tem uma carga significativa naquilo que é a diferença para as nossas empresas e para o nosso consumo de combustíveis. E a minha pergunta direta, já está a adivinhar qual é perante estes cenários. O Sr. Ministro continua a achar ou não, para passarmos para medidas rápidas, para medidas que assegurem já as soluções, defende ou não a redução do imposto, do ISP? Defende ou não que, de facto, até porque o Sr. Ministro das Finanças, em audição, não nesta sala, na sala, nesta mesma casa, reconheceu que não tinha havido, fruto da redução do consumo, uma perca em imposto, mas não no IVA. Portanto, continua a ganhar, o Estado continua a ter receita não esperada, algo que poderia servir de almofada para haver aqui uma certa aproximação com a Espanha. Mas eu também gostava de ser construtivo e dava-lhe outra ideia. Está no imposto, na carga fiscal dos combustíveis, 6,4 cêntimos em gasolina e 8,6 em gasóleo, que vai para pagar autoestradas, que vai para pagar as portagens com as qual o Partido Socialista ganhou as eleições, porque foi numa atitude, diria eu, mas não quero classificar, demagógica e populista, mas pelo visto o PS não tem nem ideias demagógicas nem populistas, mas ganhou muitos votos não introduzindo portagens, fazendo com que quem não utiliza portagens paga cada vez que atesta o seu depósito para as portagens que não utiliza. A mim parece mais justo pôr aqui o princípio do utilizador-pagador. E há soluções. Hoje temos nas novas autoestradas leitura por portas eletrónica das portagens. Qual é o problema de, se quiserem isentar determinadas regiões, com os critérios do governo ou com outros, de se dar a solução de não aparecer registada ou não aparecer cobrada a passagem numa determinada região, numa determinada portagem? Uma vez que, para assinar a Via Verde, basta ter morada e residência fiscal. Ou até isenção por um raio de quilómetros. Parece-me uma ideia a acarinhar. Isto porquê? Porque eu acho que é importante resolver este problema. Estamos perfeitamente de acordo com a conjuntura internacional, com as dificuldades e com o aumento do crudo, que porventura não parará. Mas o que é importante é resolver essas questões pela via da economia. E por resolver é, no fundo, fazer com que, em vez que o consumo em Espanha aumente, possa aumentar em Portugal. Porque o que me parece que está a existir, e basta olhar para os números da maior empresa transportadora do país, para saber que apenas abastece em Portugal 34% da sua frota. Ou seja,
está a dar a incentivar um consumo em Espanha, é a Espanha que ganha com esse consumo, e julgo que se Portugal tivesse capacidade de aumentar esse consumo, era bom para a economia e era bom para as empresas portuguesas. E, portanto, era bom também, no outro pilar, saber se o governo vai ou não vai, uma pergunta já aqui feita, mas não foi suficientemente esclarecida, criar mecanismos legislativos que faltam para que haja mais do que uma operadora na refinaria, que são os dois grandes pilares que no fundo, distorcem o mercado. E, portanto, eu gostava de saber isso. E gostava também de saber, fez aí à passão uma referência, mas não clara, porque parece que a indicação no início das autoestradas é a legislação que já existe, não está a ser cumprida. Dizia a autoridade, bom, nós não temos mecanismos nem competência para fiscalizar e atuar em conformidade, mesmo que a autoridade tenha competências sancionatórias e fiscalizadoras. Termino, Sr. Presidente, mas gostava de ouvir o Governo se isso é suficiente, porque há de facto, operadores ou há distribuidores ou vendedores de retalho que não têm essa indicação. Uns têm, outros não têm. Disse o Sr. Presidente da Autoridade, ele é que fez o estudo, portanto terá, não lhe perguntei onde nem quais, mas é uma afirmação, está gravado, que terá dito. E portanto a minha pergunta é se não é razoável ou se não é mais eficaz o tal portal de preços, porque de facto não só no do curso da autoestrada, mas antes do acesso à autoestrada, qualquer empresa, qualquer consumidor, porque importa aqui falar nos consumidores finais, possa ter essa informação e possa fazer as suas escolhas de abastecimento, a sua programação de abastecimento. Era só diferente das outras perguntas que passam de volta. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, portanto, o relatório da Autoridade da Concorrência está a subir aqui no grau de classificações, passa de constrangedor para insuficiente, ainda acabaremos o dia a julgar que ele é excepcional. Sr. Deputado, queria começar, só para me esclarecer com uma dúvida. Qual é a maior empresa exportadora portuguesa que mencionou?
Eu estava a referir a Luís Simões.
É que a maior empresa exportadora portuguesa é a Quimonda.
Dos transportes, estou a falar de transportes terrestres. Falei de transportes terrestres. Mas também posso falar na patinta, mas olha que os resultados do abastecimento em Espanha não são muito diferentes numa nota, Sr. Ministro.
Portanto, é transportadora. O maior exportador é a Quimonda, que vende semicondutores. Começando por referir o mérito de nós termos, em grande medida, resolvida a situação. Portanto, começando pelo de quem é o mérito da resolução da situação muito difícil que foi dada em termos de finanças públicas, o mérito é todo o país. Naturalmente foram os portugueses os grandes obreiros deste ajustamento muito difícil que nos levou a passar de um déficit orçamental superior a 6% para um déficit que passa a cumprir à vontade os limites exigidos pela União Europeia. Ainda bem que isso sucedeu. O mérito principal é dos portugueses, da mesma forma que o mérito de maior crescimento na economia é dos portugueses e sobretudo das empresas portuguesas, de maior exportação é dos portugueses, das empresas portuguesas e do investimento também. Portanto, é aos portugueses que essencialmente se deve estes resultados. Foram referidos dados relativamente à Alemanha que são dados ou errados ou parciais, porque na Alemanha, de facto, o gasóleo é mais barato que em Portugal, mas a gasolina é mais cara. Portanto, depende daquilo que se está a olhar. O que interessa é o seguinte. Em média, relativamente à União Europeia, nós temos um nível de preços muito semelhante. A fiscalidade é muito semelhante e as variações de preço foram também muito semelhantes. Portanto, de vez em quando, o gasóleo ou a gasolina, há uma pequena diferença, e o caso da Alemanha tem este mérito. O gasóleo é mais barato, mas a gasolina é mais cara. Relativamente às propostas sobre as autoestradas, o que eu entendo aí é que o Sr. Deputado propõe, então, baixar o preço da gasolina através dos impostos, com uma mão e com a outra mão, cobrar portagens maiores, o que para o utente seria rigorosamente o mesmo. Portanto, quer dizer, de uma mão tira-se no preço da gasolina, da outra mão paga-se com portagens. Não é essa a discussão que estamos aqui a ter. Infelizmente, a discussão que estamos aqui a ter é sobre um choque de dimensão global, não é? Que é o choque do petróleo. Relativamente à fiscalidade, não nos esqueçamos de uma coisa. Fruto daquilo que foi conseguido nos últimos 3 anos, foi possível baixar o IVA em 1%. O IVA vai baixar em 1%. E isso vai se refletir sobre, bem entendido, também a fiscalidade dos combustíveis líquidos. Basicamente é isto que me ocorria dizer sobre o assunto.
Palavra para o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Espero que o computador vá ao sítio. Cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, os seus assessores, e depois dizer-lhe isto. O Sr. Ministro sabe que estão dezenas de empresas a encerrar ou a caminho do encerramento e que nenhum espanta-espíritos do Sr. Ministro vai impedir de encerrar, apesar de viáveis, por razões dos custos da energia, dos combustíveis e da energia elétrica. Julgo que o Sr. Ministro sabe. Nós estávamos certamente à espera que o Sr. Ministro hoje nos trouxesse aqui respostas aos problemas. Medidas concretas, afinal, as medidas concretas são painéis a informar-nos daquilo que já sabemos, os preços dos combustíveis são muito altos, e depois esta novidade que já de manhã tomámos conhecimento é que a grande solução do Governo é a multiplicação dos postos de combustíveis nos hipermercados, nas grandes superfícies. E eu agora até já comecei a perceber melhor as razões da liberalização total que o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro têm em curso relativamente ao licenciamento de unidades das grandes cadeias em torno da lei do licenciamento e de todo o simplex que está em curso nessa matéria. Sr. Ministro, eu gostava de apelar a um raciocínio, se for possível, em torno desta questão de fundo, que era o orgulho do Sr. Ministro, a privatização total da Galp, a liberalização do mercado, com a entrega desse património nacional agora ao Grupo Amorim, consolidando no país o poder monopolista de uma empresa que tem 90% da produção e quase metade do mercado retalhista. E fazia o apelo a este raciocínio. O Sr. Ministro sabe que a Galp teve, em 2007, 777 milhões de euros. Em 4 anos, de 2004 até 2007, teve de lucros 2.290 mil milhões de euros. O Sr. Ministro sabe, com estes 777 milhões de euros, se a empresa fosse pública, o que é que o Governo poderia pagar sem ter custos no orçamento de Estado, sem ter implicações no déficit orçamental? Podia pagar os 120 milhões de euros para o abono de família que agora se tomou, podia duplicar o apoio ao gás óleo verde, que custa cerca de 150 milhões, e ainda lhe sobravam mais de 300 milhões de euros para apoiar o imposto profissional se a empresa fosse pública. É que, de facto, privatização e liberalização rima com especulação e com um enormíssimo prejuízo para o Estado português, para os portugueses, para a economia nacional, como está em cima da mesa. O Sr. Ministro fez do relatório que a Autoridade da Concorrência hoje veio trazer a esta Assembleia da República, que lhe tinha entregue previamente, o truque político para o Governo fugir a assumir as responsabilidades, para lá de toda a especulação mundial, da globalização, todas essas questões, relativamente em matéria de impostos, do preço dos combustíveis no nosso país. E foi um truque, porque o Sr. Ministro, o relatório não traz nada de novo que o anterior Presidente da Autoridade da Concorrência já não tivesse aqui trazido, que não esteja presente nos anteriores relatórios da Autoridade da Concorrência, e que o Sr. Ministro sabe. Aliás, a minha pergunta é porque é que o Governo não pediu este relatório quando a Galp, em outubro de 2007, foi condenada em Espanha por cartelização com a Repsol, a BP e outras empresas petrolíferas em torno do betume, em torno do problema do betume. Porque é que não foi, então, pedido um relatório a saber se aqui a situação era ou não era a mesma relativamente aos combustíveis e talvez já agora ao betume? O Sr. Ministro conhecia este problema por a última entrevista, antes ainda do seu pedido, do anterior Presidente da Autoridade da Concorrência, com toda a clareza, fala em cartelização no setor. Nós aqui, em audições com o Sr. Ministro, levantámos este problema dos preços de combustíveis no mínimo uma dúzia de vezes em sucessivas audições, se o Sr. Ministro tem alguma memória sobre esta matéria. Mas eu perguntava-lhe O que é que aconteceu à recomendação 3/2004 da Autoridade da Concorrência relativamente a esta matéria? O que é que o Governo fez daquele conjunto de recomendações da Autoridade da Concorrência relativamente ao mercado dos produtos petrolíferos? A única coisa que se sabe do balanço que a anterior Presidente da Autoridade da Concorrência trouxe a esta Assembleia, a única coisa que os senhores avançaram foi exatamente no licenciamento dos postos de combustível nas grandes superfícies. Tudo o resto está por fazer, de acordo com esse balanço. Em conclusão, Sr. Ministro, eu gostaria de lhe dizer que, contrariamente ao que o Sr. Ministro aqui referiu, a Autoridade da Concorrência não provou que não havia cartelização. Mas não provou o contrário, como o Sr. Presidente hoje, várias vezes, da Autoridade da Concorrência, várias vezes interrogado sobre o assunto, disse, várias vezes disse isto. Não é possível afirmar que não haja. Neste momento não encontramos provas. Vamos continuar a investigar. Portanto, não está aprovado, contrariamente àquilo que o Sr. Ministro está aqui a dizer. E gostaria de lhe falar ainda do relatório, porque os relatórios e, sobretudo, os prazos e o rigor de algumas questões que estão referidas no relatório, já hoje tive de manhã a oportunidade de me referir a isto, deixou muito a desejar, sobretudo a escolha dos prazos, e é possível escolher prazos e tirar todas as conclusões possíveis através da escolha de prazos, mas queria-lhe sublinhar algo que já aqui foi referido, que é, sobretudo, o esquecimento do estudo dos lucros, da análise dos lucros neste relatório. Porque se alguma análise nesta matéria mostraria com facilidade, por exemplo, que a Galp teve um sobrelucro, ou um lucro especulativo, se quiser, no primeiro trimestre de 2008, de 69 milhões de euros. Sabe por que decorremos de quê, Sr. Ministro? Da revalorização do stock petrolífero que tinha. Porque é uma evidência que a Galp está a vender agora a gasolina e o gasóleo com os preços a que está o petróleo neste momento. Foi que o petróleo comprou há cerca de 3 meses. A Galp, neste período, teve um lucro de 175 milhões de euros. 69 são desse sobrelucro, desse lucro expectativo acumulado pela Galp. Gostava de perceber porque é que o Governo não pode intervir, porque é que a Galp não pode prescindir de parte deste lucro especulativo.
Obrigado,
da revalorização do stock. Vou acabar.
Sr. Deputado Agostinho Lopes.
E vou acabar rapidamente, Sr. Presidente. E já agora, o Sr. Ministro, estamos aqui a falar dos preços dos combustíveis antes e depois dos impostos. Ó, Sr. Ministro, explique-me pelo menos, porque está aqui no relatório da Autoridade da Concorrência, porque é que durante o primeiro trimestre de 2008, para não irmos ao ano de 2007 e 2006, os custos dos combustíveis, da gasolina e do gasóleo em Portugal, antes de impostos, são maiores em Portugal do que em Espanha? Explique-me só isto, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr.
Se me conseguir explicar isto, eu já me dou por satisfeito desta audição, porque já sei que relativamente ao resto não haverá grande
coisa. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Obrigado.
O Sr. Deputado gosta de colocar as questões como se eu agora fosse o privatizador da Galp. Eu queria chamar a atenção para um facto. Quando eu ocupei este lugar, a Galp já estava privatizada. Aquilo que o Governo conseguiu foi resolver um grande 31, que era a perspectiva de a Galp passar para o controle de uma empresa estrangeira. Isso foram problemas, atenção, herdados. Portanto, não corresponde à realidade. E eu, sinceramente, essa carapuça não enfio. Agora, o ministro que privatiza a Galp e que abdica... Não, de lucros muito elevados, não. Os lucros já só numa pequena... Permita-me, está bem? Resolveu-se, foi um grande 31, que era a iminência, em função de medidas tomadas por governos anteriores, da Galp passar para o controle de uma empresa estrangeira com forte influência de um governo ainda por cima, não é? Portanto, foi isso que foi feito. Depois também convém não esquecer uma coisa. A Galp estava para ser retalhada e vendida ao preço da chuva. E a medida que foi tomada pelo governo que eu faço parte conseguiu dois objetivos. Em primeiro lugar, evitar que a Galp passasse para o controle de uma
de uma empresa estrangeira. E, em segundo lugar, quase duplicar o valor de venda conseguido pela Galp, parte do qual, na proporção da participação acionista, foi benefício para o Estado português e que foi utilizado para diversos fins, supõe-se, para a amortização da dívida pública. Portanto, os portugueses beneficiaram de duas formas. Em primeiro lugar, é que a Galp não passou para o controle de uma empresa estrangeira. E, em segundo lugar, foi conseguido um preço mais elevado para a venda de uma parte da participação do Estado. Em terceiro lugar, sendo agora a participação muito pequena, ainda se conserva a capacidade de influenciar a empresa em decisões de natureza estratégica. Portanto, não é correto, eu essa carapuça não enfio, eu não sou o privatizador da Galp. Ao preço da chuva, isso pura e simplesmente não corresponde à realidade. Como também não corresponde à realidade, dizer que a Autoridade da Concorrência fez uma investigação pontual, mais tarde pode vir a descobrir qualquer coisa. Então, que investigue. Ficamos todos muito mais tranquilos se a Autoridade da Concorrência fizer, como estou certo que vai fazer, que é manter uma vigilância muito apertada sobre o setor. Não há nenhum de nós aqui nesta sala que não pretenda o mesmo, ou seja, que a Autoridade da Concorrência constantemente mantenha uma vigilância muito apertada para que mantenha a sua opinião relativamente à cartelização e ao abuso de posição dominante. Seguramente não será, por minha parte, nem por parte do Governo, que se vai impor alguma restrição à Autoridade da Concorrência. E, portanto, parece-me perfeitamente uma ideia errada e é outra carapuça que eu não enfio. O discurso do Sr. Deputado parece que está aqui a querer esconder qualquer coisa. Pelo contrário, o Governo está a criar uma situação de forma a que a informação chegue da forma mais transparente possível aos cidadãos e ao mercado. Relativamente à análise do lucro das empresas, é uma terceira carapuça que eu não enfio, porque eu não sou o protetor dos lucros das empresas, seja da Galp, de qualquer empresa. As empresas regem-se através de um sistema de mercado, têm receitas, têm custos. Naturalmente, eu compreendo que, e é uma coisa que também me custa a compreender, esta situação em que milhões de pessoas pelo mundo fora estão a sofrer com o aumento do preço do petróleo e nós vermos as companhias petrolíferas com lucros cada vez maiores. Não penso que eu sou insensível. Portanto, não enfio essa carapuça de o Sr. Deputado achar isso uma coisa muito chocante e parece que eu acho isso muito bem. Não acho. No entanto, relativamente às empresas que operam em Portugal, elas têm regras relativamente a receitas, custos, rentabilidade e é por isso que nós nos devemos seguir. Não se pode intervir de forma administrativamente na determinação dos preços. Portanto, resumindo e concluindo, há três carapuças que eu não enfio, que é o privatizador da Galp ao preço da chuva. Isso não corresponde à verdade, pelo contrário, a Galp foi salva de uma situação extremamente difícil e foi conseguida uma receita muito superior para o Estado, ou seja, para o contribuinte, e felizmente existe um grande reconhecimento de como o processo foi conduzido. Não há qualquer tipo de impedimento ou travão às investigações da Autoridade da Concorrência, pelo contrário, que investigue o mais possível. Ficamos todos a ganhar se investigar, que é um tema muito sensível, é um tema que está a causar uma grande perturbação injustificada nos portugueses. Portanto, quanto mais informação tivermos, melhor. E também não sou um defensor dos lucros das companhias petrolíferas.
Sr. Deputado Luís Fazenda, depois da seguida da palavra, para uma segunda ronda, chamo a vossa atenção para o facto de os partidos disporem agora 3 minutos e peço-lhes o favor de controlarem o vosso tempo através do cronómetro que está situado à minha esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Estou-se de tal forma avesso ao processo da privatização da Galp que eu quase me comovi julgando que estaria disponível para uma recuperação de uma posição dominante do Estado na Galp, o que eu saudaria efusivamente, mas não creio que seja o caso. Em toda a circunstância, logo de início, coloquei a questão do relatório da Autoridade da Concorrência não ter tido qualquer atenção em relação aos proveitos da Galp, de outras, mas em particular da Galp, nem de como tem evoluído a margem de comercialização. Esse assunto foi repetidamente tomado por vários outros deputados e o Sr. Ministro, agora na fase final, vai dizendo que deplora, é uma atitude moral, muito bem, mas nós gostaríamos de chegar a conclusões objetivas. Disse o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, que já não estava tão seguro disso, que os fatores especulativos estão a montante. E, portanto, uma vez que o crudo é importado, a partir daí não se detectou especulação. Ora, sem isso, nós não conseguiremos chegar a alguma conclusão sobre se há ou não especulação por parte da Galp. E isso não consta do relatório da Autoridade da Concorrência. E eu gostaria de obter uma resposta desde o início do Sr. Ministro, se entende que há ou não fatores especulativos também a partir da transformação e depois da venda ao público. Aqui já foram aduzidos vários exemplos para isso, o problema da valorização do stock. A questão que eu coloquei logo inicialmente, se acha que é aceitável que no fim da linha de produção se venda pelo preço do dia internacional, quando essa matéria-prima foi adquirida a um preço mais baixo no início do processo. E se sobre isso o Governo não tem nada a intervir, nada a regular, e portanto dá isso absolutamente como adquirido e normalíssimo. Foi o que fez, aliás, o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, mas isso não parece sequer normal do ponto de vista da concorrência no mercado. Não parece que é normal. Eu gostaria de chamar a atenção do Sr. Ministro que não insisto nesse ponto, não entendo porque é que o Governo português não tem uma discussão com as gasolineiras, como fez Espanha, como fez o Governo do Estado Espanhol. Eu não entendo porque é que o Sr. Ministro finalmente agora disse na última intervenção que não pode haver interferência administrativa, mas não pode haver porquê? Por uma razão dogmática? Isso não é proibido pelo direito comunitário. Não, eu não, nem sequer estou aqui a defender o tabelamento de preços, mas pode haver formas de regulamentar as margens de comercialização. Os tais 9% que falou aqui o Sr. Ministro podem ser comprimidos, porque basta fazer umas contas aritméticas simples, percebe-se que, dado o aumento do valor absoluto, está a haver um aumento do lucro relativo. Pode haver algumas oscilações nesse processo, mas é óbvio que está a haver um aumento de proveitos. Porquê é que o Governo não pode intervir nisso? Porquê é que o Sr. Ministro aqui rasga as vestes pelo que sofrem milhões e milhões de pessoas? Mas essa é a oportunidade de intervir. Exatamente aí. Eu entendo que não posso intervir nos mercados futuros, internacionais, etc, etc. Mas aqui, e neste condicionamento, pode efetivamente intervir. E aquilo que o Sr. Ministro aqui nos trouxe, para além de finalmente resolver o problema de quem é que paga os painéis eletrónicos nas autoestradas, problema que se arrastava há anos, não trouxe nada, não trouxe absolutamente mais nada, que não tinham sido já os anúncios que o Governo tinha feito. E isso é uma péssima notícia para os portugueses. É que sabem que os preços de combustíveis vão continuar a aumentar e não há nenhuma medida nova. Muito pelo contrário. Há apenas o reafirmado de estratégias de planos estruturais. De medidas conjunturais, resultado zero.
O Sr. Ministro tem a palavra para responder.
Portanto, três questões principais. Vim aqui para debater a questão do aumento do preço dos combustíveis. Existe uma estratégia clara que eu torno a repetir. Trata-se de um problema verdadeiramente estrutural ao qual vamos ter de responder com medidas estruturais. Não podemos agora cair na ilusão que encontramos aqui um remédio de curto prazo. É um choque brutal sobre a economia mundial, sobre a economia europeia e sobre a economia portuguesa. Convém não esconder esta realidade. Vamos ter de nos adaptar e eu creio que vamos conseguir adaptar-nos e que temos a boa estratégia nesse sentido. Ao mesmo tempo, não devemos tomar e não podemos tomar atitudes precipitadas que podem ilusoriamente aliviar a dor no muito curto prazo, mas que nos vão criar graves problemas a médio prazo e sabem todos a tipos de medidas que seriam exemplo disto. O caminho é, na medida do possível, medidas de suporte, de apoio às famílias de mais baixos rendimentos, e isto não é uma ideia vaga, foram tomadas medidas concretas, medidas que custam muitas dezenas de milhões de euros para apoiar as nossas famílias com menores rendimentos, foram tomadas medidas que custam dezenas de milhões de euros para apoiar as nossas PMEs, e essa é a linha que temos de desenvolver, porque há algo que nós não podemos esconder, nós estamos perante um choque. Eu adorava chegar aqui e dizer, está aqui a solução milagrosa para as famílias portuguesas, as empresas portuguesas não sofrerem com isto, seria desonestidade. Não há tal solução. A solução que nós temos é adaptarmos o melhor possível, melhor do que os outros países, a esta alteração de paradigma, que é passarmos a viver num mundo de energia cara, algo que vai continuar no futuro. Eu espero bem que o petróleo baixe nos níveis atuais. Creio bem que tem uma componente especulativa forte, mas não vai regressar seguramente ao nível dos 20 euros que se verificava há meia dúzia de anos atrás. Esse tempo acabou e acabou para sempre. Relativamente ao processo de fixação dos preços pelas empresas, eu pergunto o seguinte: a semana passada o petróleo estava a 135 dólares o barril. Baixou a seguir para 126, hoje que estava a 130. Se fosse aplicado esse mesmo processo, quer dizer que iríamos pagar um preço mais elevado do que o necessário. Não é um processo consistente estar a dizer que quando o preço aumenta, então deve-se contabilizar como custo o custo de aquisição, mas quando o preço baixa, então os consumidores pagariam um preço mais elevado. Repito que estou seguro que para todo o cidadão é muito complicado perceber os lucros das empresas petrolíferas e ao mesmo tempo irem à bomba de gasolina e terem de pagar mais. Não acredito que ninguém sinta esta situação bem. Agora, nós vivemos numa economia de mercado. As empresas têm custos e têm receitas, têm de cumprir a lei, têm de, sobretudo, de atuar da forma o mais eficiente possível. Ou seja, com o custo mínimo para o cidadão, dadas as circunstâncias. E para isso o que é necessário é assegurarmos as melhores regras de concorrência. Terminava dizendo que não é tão certo que outros ministros de outros países falem com os presidentes das empresas petrolíferas e que eu não falo, porque eu trouxe aqui esta informação sobre o compromisso da Galp em publicar informação sobre a estrutura de custos e de receitas da sua atividade de transporte e armazenamento. E, naturalmente, este compromisso foi conseguido depois de um diálogo com as empresas.
Sr. Deputado Ventura Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Queria dizer que a iniciativa do Sr. Ministro de pedir este estudo, este relatório à Autoridade da Concorrência foi uma boa decisão. Foi uma boa decisão para que os portugueses ficassem a saber melhor se tinham mais um problema, para além do agravamento dos preços dos combustíveis, se tinham um problema de mau funcionamento do mercado, cumprimento das leis. E é curioso que, não sou apenas eu que acha que essa foi uma boa decisão, o Sr. Presidente da República também achou. Só os habituais, só os costumeiros é que acham que foi uma decisão inútil, porque já sabiam que não ia produzir resultado algum. Mas, Sr. Ministro, eu gostava de passar à questão seguinte, que é a questão do preço atual do crude. Se me pode dizer qual seria, qual é o preço do barril de petróleo hoje a preços constantes do último choque petrolífero. E porquê é que eu faço esta pergunta? Porque tenho uma vaga ideia, posso estar errado, que o preço hoje andaria por volta dos 100 dólares o barril. E se isto é verdade, e se, como o Sr. Ministro disse, e bem, que hoje toda esta evolução dos preços do petróleo tem muito a ver com a entrada de players novos no mercado, como a China, como a Índia,
Então isto significa que essas dinâmicas podem vir a tornar este processo imparável, ou seja, que não vamos ficar por aqui. Agora estamos a assistir a uma estabilização, eventualmente um ligeiro declínio do preço, mas se é um facto que o preço do petróleo ainda tem margem para evoluir face, digamos, à procura, então nós estamos perante um problema que agora podemos passar por ele, mas daqui a meses, se houver uma sabotagem, houver qualquer fenómeno, nós vamos estar novamente confrontados com um problema sério. Eu não sou favorável a que o Estado, o Governo, procure controlar o preço dos combustíveis através da fiscalidade. Mas há algo que me parece que é importante e eu gostava de ouvir a opinião do Sr. Ministro. Nós não podemos ignorar que a nossa economia está cada vez mais interligada com a economia espanhola. Se nós temos em matéria de eletricidade a intenção e um projeto estratégico de ter harmonização de preços ao nível da eletricidade, não acha, Sr. Ministro, que para que as nossas economias interajam de forma mais correta, que Portugal deve ter uma estratégia de, na medida das possibilidades financeiras e orçamentais, se aproximar da fiscalidade espanhola para que a economia das zonas fronteiriças não fique tão rarefeita como a atual e que outras atividades económicas como turismo, indústria e pescas não sofram por falta, pelo facto de haver esta disparidade nos preços. Julgo, portanto, que nós temos que olhar não apenas para o dia de hoje, mas para o que pode acontecer daqui a um mês, três, seis meses. E, portanto, eu queria dizer o seguinte. Se os portugueses, por força de uma recessão, vierem a diminuir o seu consumo de combustível, basta reduzirem a velocidade em 30 km para que o consumo por cada automóvel possa reduzir-se um litro aos 100 km. Se isso acontecer, as finanças vão deixar de receber-se algumas centenas de milhões de euros de imposto. Se existe algum estudo, o que é que acha de se estudar os impactos do eventual ajustamento progressivo da nossa fiscalidade, pelo menos para que a economia portuguesa não perca na sua competição com a economia espanhola? Muito obrigado.
Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, é sempre muito fácil identificar quais são os impostos que baixam. O que é muito mais difícil e ninguém faz é identificar quais são os impostos que têm de subir para compensar. Há algo que está definitivamente afastado, que é regressarmos à situação de grande indisciplina financeira que havia no nosso país até há 3 anos. Foi um esforço tremendo para os portugueses colocarmos as finanças públicas em ordem. E ninguém, no seu perfeito juízo, vai agora querer criar uma situação, seja a que pretexto for, para voltarmos à situação que tínhamos anteriormente. Portanto, é fácil dizer que, no que diz respeito aos impostos sobre o produto petrolífero, devíamos convergir com a Espanha porque é baixar, mas então convinha ao mesmo tempo fazer propostas concretas de quais são os impostos que vão aumentar. Em Espanha, o IRS e o IRC são mais elevados do que em Portugal. Temos uma estrutura de impostos que afeta muito negativamente na questão dos produtos petrolíferos, e eu chamo a atenção para uma coisa, já no que se respeita à eletricidade e ao gás, e por isso eu fiz questão de trazer aqui uma comparação com a média da União Europeia, até porque temos vindo a ter estas discussões da eletricidade e do gás sempre em vésperas de anúncio de tarifas. E fazer isso com alguma distância permite-nos, pelo menos, ver uma coisa, que é, como estamos a olhar para esta questão de uma forma mais fria, é ver que relativamente à média da União Europeia, também na eletricidade e do gás, na mesma forma que sucede com a gasolina e com o gás óleo, nós estamos muito, muito próximos da média da União Europeia, em diversos aspectos, até melhor. A Espanha, é que seja por razões de fiscalidade ou por intervenção administrativa nos preços do gás e da eletricidade, tem preços mais baixos. Vamos ver se isto um dia não poderá criar problemas à Espanha. Nós estamos dentro da média da União Europeia.
Senhora Deputada Rosário Vargas, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, no final desta audição, ficamos ainda mais certos daquilo que começámos por dizer, é que, de facto, este relatório Não foi, foi pouco mais do que um escudo político para o Sr. Ministro da Economia e para o Governo. De facto, o Sr. Ministro pode hoje dizer não, eu até pedi um estudo da Autoridade da Concorrência e as conclusões são estas, está tudo bem e de boa saúde, nada mais há a fazer, mas a verdade é que ficou bem expresso aqui pelas perguntas e por algumas faltas de resposta, que mais informação existe que deve e pode ser avaliada no sentido de se encontrarem caminhos e soluções para este problema. Lembro que o Sr. Ministro, na sua intervenção, falou como duas das primeiras causas para esta situação grave que se vive em termos internacionais, a especulação e a excessiva concentração geográfica das jazidas de petróleo. Só que, Sr. Ministro, quanto a essa especulação e quanto a essa concentração geográfica, de facto, o Sr. Ministro nada pode fazer. Agora, nós temos um problema em Portugal, temos um, olha, vou chamar agora um problema, temos uma situação efetiva em Portugal, que é o da concentração de operações neste mercado. É efetivamente, existe. Nós temos uma Galp que tem 100% da capacidade de refinação em Portugal, uma Galp que tem 51% do mercado grossista, uma Galp que tem sim, quase 40% do mercado retalhista e que, juntamente com a Repsol e com a BP, dominam a distribuição e o transporte dos combustíveis. E por isso, aquilo que não consigo entender é porque é que o Sr. Ministro acha bom o modelo do unbundling para o mercado de eletricidade e, quando eu lhe perguntei há pouco, diz que não quer entrar por aí, porque na Europa ainda não há consenso sobre a utilização desse modelo. Diga-me, Sr. Ministro, porque é que acha bom num caso e acha de evitar no outro, quando no caso da eletricidade, como nos disse aqui, também não é prática corrente na Europa. Era isso que eu gostava de perceber. Porque é que acha bom num caso e não acha bom no outro? Como é que pode justificar, diga-me, por favor, para eu compreender, como é que não acha que se houvesse mais operadores no mercado e mais concorrência, nem que fosse só por efeito de eficiência de produção, isso não seria melhor para o país e não teria uma repercussão clara no preço para os consumidores. É isso que eu não consigo entender. A outra questão que eu queria pôr era sobre a questão da análise das margens da Galp e, portanto, o custo de transformação. Foi aqui dito, eu comecei por dizer isso, o Presidente da Autoridade da Concorrência admitiu que era uma área que não tinha sido estudada e que podia acrescentar valor à informação. O Sr. Ministro não teve problemas em utilizar o artigo que está previsto na lei para pedir à Autoridade da Concorrência para fazer este relatório. Não consigo perceber porque é que, agora, havendo informação que é reconhecida por todos, necessária e importante para ir mais a fundo nesta questão, o Sr. Ministro não usa exatamente o mesmo critério e não pede à Autoridade da Concorrência para fazer o mesmo. Por último, gostava de lhe fazer uma pergunta muito simples, isto atendendo às inúmeras vezes a que se referiu ao assunto. O Sr. Ministro concorda ou não concorda com a privatização da Galp? Gabriel.
Sr. Ministro, para responder, tem a palavra. Portanto, tal como eu entendi, esta questão não está colocada da forma que me parece mais correta, porque foram aqui anunciadas uma série de medidas concretas para aumentar a concorrência no setor. Contra o que aqui foi dito, a Galp tem 39%, o setor da comercialização, BP, 17,5%, Repsol, 16%, CEP, 16%, e um grupo de outros, 18%. Ora, este grupo de 18% pode aumentar o seu peso no mercado através da facilitação do licenciamento. E foi exatamente isso que foi entendido promover o mais rapidamente possível através de um verdadeiro simplex para o licenciamento de novos postos. Vejo isso com muito bons olhos, a simplificação, e espero que haja empresas que estejam interessadas em aumentar a sua presença no mercado. Para tal, é necessário não só licenciamentos, mas garantir que essas empresas tenham as mesmas condições do que as outras em termos de transporte e armazenamento. E, em vez de especulações sobre unbundling de uma forma ou unbundling de outra forma, eu tenho informação de que a Galp está disponível a publicar informação sobre a estrutura de custos e de receitas, exatamente no setor em que podia ser mais problemático os terceiros não terem acesso livre, que é a questão do armazenamento e do transporte. Relativamente à privatização da Galp, eu repito aqui o que já disse: a Galp já estava privatizada. E se nós olharmos para essa Europa fora, não se vê praticamente nenhuma empresa do setor petrolífero, nem no setor da eletricidade, que seja nacionalizada. Mal fora agora, se o PSD quiser promover a nacionalização da EDP e da Galp, mas se por acaso entender, é melhor fazerem essa proposta o mais claramente possível. Se quiserem, se acreditam que a melhor solução é nacionalizar hoje a Galp, talvez amanhã a EDP, é fazerem essas propostas. E pronto, pelo menos ficamos todos informados sobre isso. Eu creio que a solução não é essa. O verdadeiro problema, como todos sabem, está num choque petrolífero de dimensões verdadeiramente globais. E tem um grande impacto sobre a Europa, tem ramificações muito grandes sobre Portugal, e nós o que temos é de ter aqui uma linha muito consistente orientada para o médio prazo. Eu sei que isso não é a resposta mais fácil. O mais fácil era nós, armados em curandeiros, estarmos aqui a arranjar uma série de aspirinas que criassem a ilusão que o problema se resolvesse no curto prazo. Mas isso agravaria ainda mais a situação no médio prazo. Eu estou muito convencido que todos os deputados aqui presentes estão de acordo com a nossa estratégia de aposta nas energias renováveis e na eficiência energética. Essa é a grande aposta. E não nos esqueçamos, não estava a ser feita. Não estava a ser feita. Agora está a ser feita. Felizmente existe unanimidade relativamente a isso. Relativamente a outras medidas, nós o que temos de ter é confiança em nós próprios, que vamos saber ultrapassar esta situação muito complexa. Nós estávamos convencidos que grande parte deste enorme esforço feito pelo país de ajustamento orçamental nos estava agora a abrir outra fase. E quando, e precisamente nessa altura, chega este choque petrolífero, que leva, em termos reais, o preço do petróleo mais elevado do que os choques anteriores. E retomando aqui a intervenção com efeito, eu chamava a atenção que são choques de uma natureza diferente. Enquanto anteriormente era um problema que tinha a ver com os produtores, nomeadamente era um choque de oferta, que tinha a ver com os países do OPEP, agora é de natureza diferente e mais grave, porque tem a ver com um aumento de procura, um aumento que se vai repetir ao longo do tempo, porque vem sobretudo da China e da Índia. Não é? E isso vai se manter, porque são milhares de milhões de habitantes do mundo que querem ter lâmpadas, querem ter frigoríficos, querem comprar o seu automóvel e que agora têm meios para fazer.
Tem a palavra o Sr. Deputado Valdeira Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro, por norma, não responde, e eu agora dou-lhe já, se não quiser responder, não responda, que eu não ficarei minimamente chateado com isso. Até porque hoje faço minhas as palavras no canal de televisão, é que começou os noticiários do meio-dia a dizer que a montanha pariu um rato, referindo-se ao relatório. E é verdade. O Sr. Ministro diz que o Governo não terá, andou semanas nisto, para além de ter acordado 3 semanas mais tarde para o pedido da Autoridade da Concorrência, mais de 3 semanas mais tarde para o CBS, mas depois pôs o país todo em suspenso de medidas, de saber se baixa o imposto, se interfere diretamente nos preços, o que é que vai fazer, à espera deste relatório. E o que é que nos traz hoje, no final desta audição? Uma única novidade, que é a divulgação por parte da Galp da forma como faz os preços. Porque, Sr. Ministro, licenciamentos agilizados para traduzir novos operadores, já dizia o relatório anterior. Combate aos monopólios locais para haver diferenciamento nos detalhistas, já estava no relatório anterior. Indicação do portal no início das autoestradas, já havia legislação anterior. Portanto, nada de novo. Fiz uma pergunta sobre o portal de preços, que seria a única novidade. O Sr. Ministro resolveu ignorar e não responder. Outra das novidades que seria, eventualmente, aquilo que parece que Portugal é claramente deficitário em relação, pelo menos, à França e ao Reino Unido, que é, tem à volta de 25,1% e 50% todos de grandes superfícies com postos de combustíveis, e Portugal andando à volta dos 2%, seria, eventualmente, uma forma, até que se poupa 5 euros em impósitos, portanto, seria uma forma de ajudar o consumidor. Não disse quase nada, disse apenas que estaria também aí, à espera que o mercado ele próprio funcionasse, e ficamos todos à espera. E, portanto, Sr. Ministro, deixou o país durante tanto tempo à espera e nem mesmo em perguntas
mesmo que não queira responder às perguntas do CDS, tinha a oportunidade de responder às perguntas do Sr. Deputado do PS que acaba de sair. Era, o que é que fazemos com essa diferença fiscal entre Portugal e Espanha? E agora, para terminar, Sr. Ministro, perguntava-lhe o que é que acha da EDP Renováveis, ou deverei dizer Renováveis, que transferiu a sua sede para a Espanha. É que já não basta nós termos dificuldades em captar investimento estrangeiro, como não conseguimos segurar o que cá temos. Acha normal? Ou é fruto e consequência de Espanha ser mais competitiva fiscalmente? É que qualquer dia, também não sei se o Ministro concordará, qualquer dia a TAP voou com bandeira das Ilhas Caimãs e registros aviões noutro offshore qualquer. Portanto, parece-me que o Governo está demasiado imóvel. À espera não é curandeiros, mas estão à espera do milagre. Mas, o que eu saiba, o Partido Socialista não é propriamente um partido com grande fé, ou com grande fé católica.
Sr. Ministro,
bem, essa última consideração leva-nos por caminhos que eu seguramente não quero aqui trilhar. E acho que são totalmente desajustados e nem por sombras vou fazer um comentário sobre isso. Relativamente à EDP Renováveis, ela não foi transferida para a Espanha. Ela existia em Espanha, desde o início. Portanto, o que se podia falar é transferi-la para Portugal. A EDP Renováveis é uma empresa espanhola desde o início, porque, como sabem, ou se não sabem, ficam a saber, a sua base é a potência eólica de uma empresa espanhola que a EDP comprou. Além do mais, é uma empresa que naturalmente paga impostos no país onde é a sua sede, que é a sede da casa-mãe, que é em Portugal. Não há qualquer razão de estar registada em Espanha para pagar menos impostos. Além do mais, a cotação é na bolsa portuguesa. O que eu não estou a ver é o Sr. Deputado fazer a figura de ir para Badajoz, fazer um comício para o... Isso é que eu tenho a consideração suficiente. Posso lhe dizer uma coisa? Tenho a consideração suficiente por si, para não estar a ver em Badajoz a fazer um comício para que os consumidores portugueses vão lá encher o depósito, da mesma forma do que, na mesma situação, não estou a ver um político espanhol vir trazer uma equipa de televisão espanhola, fazer comícios semelhantes no nosso país. Acho que há certas coisas que é bem falar da imagem que... Sr. Deputado, digo uma coisa, não o estou a ver, mas olha, se por acaso acho que deve fazer isso, faça e leve lá à televisão e no fim de semana que vem seremos todos surpreendidos. Não acredito que o faça, porque há certas coisas que não caem bem na imagem que nós queremos dar nós ao estrangeiro. E eu, honestamente, tenho a consideração por si, como é, vai dizer, não estou a ver fazer uma coisa dessas.
Tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Ministro continua sem responder a um conjunto de questões essenciais e começaria por pedir novamente que me fale dos lucros especulativos decorrentes da sobrevalorização dos stocks feitos pela Galp e por todas as restantes gasolineiras. Uma segunda questão, para lhe perguntar mais uma vez, se me explica porque é que os preços, não é os impostos, porque é que os preços de venda antes de impostos são mais altos em Portugal que em Espanha? Será que os salários da Galp na Galp são mais altos que os espanhóis? Explique-me, Sr. Ministro. Mas não é um problema de agora. Eu posso-lhe dar da Autoridade da Concorrência um relatório de 2006 que diz o seguinte. Oh, Sr. Ministro, toma, se faz favor, atenção, porque eu acho que este é um assunto central. Eu esperava que o Sr. Ministro pudesse atenção. Um relatório da Autoridade da Concorrência de 2006, dezembro de 2006, diz o seguinte, relativamente ao terceiro trimestre de 2006. Diz, por exemplo, o seguinte. A evolução do preço de ambos os combustíveis no mercado nacional seguiu o sentido de tendência dos mercados internacionais, mas não a intensidade. Enquanto no mercado internacional o preço do gasóleo caiu 13,5%, o preço do gasóleo caiu apenas em Portugal 1,2%. A gasolina caiu no mercado nacional 12%, no mercado internacional 30%. No passado, tem-se verificado que os preços no mercado nacional reagem com cerca de 2 semanas de atraso em média face aos preços de venda a retalho verificados nos países europeus e com 4 semanas de atraso face aos preços de spot no mercado internacional. Sr. Ministro, acha que isto não tem nada a ver com os preços a mais que os portugueses especulativos, que os portugueses estão a pagar nas gasolineiras aqui em Portugal. Uma segunda questão, Sr. Ministro, é se me diz porque é que o Governo, com exceção dos postos, liberalização dos postos, licenciamento de postos nos hipermercados, não cumpriu as regulamentações, as recomendações da Autoridade da Concorrência pré-2004. Uma terceira questão, porque é que não mandou analisar a evolução do preço dos combustíveis ainda muito importantes para a generalidade de muitas empresas portuguesas? A nafta e o gás natural. E finalmente, relativamente ao problema da privatização da Galp, o Sr. Ministro não começou o problema, mas poderíamos até falar da célebre história em que o Sr. Ministro, o seu antecessor do PS, o Ministro Pina Moura, do Governo Guterres, entregou à ENI uma parte grossa das ações da Galp. O Sr. Ministro está muito preocupado, entregou ao Amorim para não entregar a estrangeiros. Mas, por exemplo, o Ministro Pina Moura resolveu entregar aos italianos. E até poderíamos falar das mais-valias obtidas por um grupo de grupos financeiros, a Petrocontrol, que tinha uma parte grossíssima de ações na Galp, que rendeu 526 milhões de euros em 2 anos de mais-valias, que foram isentas de tributação com a obrigação de reinvestimento, e até hoje os senhores não foram capazes de explicar se eles reinvestiram e não, ou não reinvestiram conforme aquilo que tiveram direito. Mas o Sr. Ministro, eu vou terminar, estou agora a dar a informação ao Sr. Ministro, por visto não sabe, mas o Sr. Ministro privatizou em 23 de outubro de 2006 23% da Galp, o que lhe rendeu 1.470 milhões de euros. Sabe o que é que isto representa, Sr. Ministro? Os 2 últimos anos de lucros da Galp. Vendeu muito mal, Sr. Ministro. Vendeu muito mal. Se vendeu uma empresa que ao fim de 2 anos produziu de lucros aquilo porque vendeu, vendeu mal, Sr. Ministro. E posso-lhe dizer, já agora, que o Sr. Ministro ainda lá tem 7% da Pública e tem 1% da Caixa Geral de Depósitos. E tanto quanto eu sei, até há um acordo parasocial que o Sr. Ministro não quis discutir aqui, agora talvez perceba a importância, sonegou essa informação e esse debate aqui à Assembleia da República, a importância de nós termos discutido esse acordo parasocial em torno da Galp, mas o Sr. Ministro podia nos dizer porque é que não utiliza esse acordo parasocial e estes 7 mais 1% que ainda tem na Galp o Estado português para intervir relativamente à especulação de preços que a Galp e as outras gasolineiras estão a fazer. Obrigado,
Sr. Ministro. Tem a palavra para responder, por favor.
Portanto, relativamente ao preço antes de imposto, a informação que eu tenho é que o gasóleo é igual, a gasolina é 4 cêntimos, portanto, estamos a falar daquilo que é verdadeiramente um erro estatístico. Agora, Sr. Deputado.
Leia a página 94 do relatório da Autoridade da Concorrência.
Talvez, Sr. Lopes, eu peço que desligue o seu micro, por favor.
Nós.
Seu micro. Seu microfone. Seu microfone. Obrigado.
O Sr. Deputado está a dizer que o Governo vendeu 20% das ações que tinha na Galp e que o dinheiro que conseguiu por esse 20% é igual ao lucro a 2 anos de lucro. Quer dizer, está a comparar 20% com o lucro da empresa inteira, porque as pessoas que nos ouvem aqui podem dizer, não, o preço de venda era o preço... Não, e imagine já agora que tinha vendido 5% pelos lucros de 2 anos. Quer dizer que tinha vendido muito bem. Quer dizer que tinha vendido muito bem. O que interessa aqui é o seguinte, é que o Governo conseguiu quase o dobro pelo valor desses 20% do que tinha sido negociado pelo anterior Governo. Portanto, por amor de Deus, qualquer pessoa entende que estar a comparar 20% das ações com 100% dos lucros não faz qualquer sentido e, por amor de Deus, nós devemos falar aqui de uma forma séria. Há muita gente que nos ouve e que reporta esta reunião e temos a obrigação de ser sérios nos raciocínios que fazemos. Se quiser comparar a totalidade dos lucros com a totalidade das ações, muito bem, tem esse direito. Agora, 20% das ações com a totalidade dos lucros, e se fosse 5%? Então... Mas veja bem uma coisa, é que isso queria dizer que ainda tinha vendido melhor. Porque, portanto, no fundo, o que está...
Deputado Agostinho Lopes.
Senhor Deputado, no fundo, o que está é elogiar...
sem ter consciência disso. Sem ter consciência disso, mas mais tarde, quando for para casa, há de perceber isso. No fundo, o que é que está a fazer? Está a elogiar o preço que o governo conseguiu pelas ações que vendeu. Mas pronto, se não percebe isso agora, garanto que daqui a duas horas vai perceber e pronto, mas também não vai fazer meia-culpa, porque não vai. Mas pronto, está a elogiar o preço. Os problemas da Galp começaram, os problemas da Galp, como é sabido, começaram no princípio dos anos 90. Foi um processo muito complexo e a consciência que eu tenho é que foi conseguida a melhor solução dadas as enormes restrições que havia.
Terminamos os nossos trabalhos. Relembro aos senhores deputados a audição que temos amanhã da ANACOM às 10 horas. Boa tarde, até amanhã.